Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, em horário regimental. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereadora Thaís, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza e Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarada aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 17/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a política municipal de prevenção ao abandono da evasão escolar do município de Anápolis. Usou a palavra o professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra Jean Carlos, José Fernandes, João da Luz, Ederson Lopes, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Domingos Paula de Souza, Eli Araújo, Jackson Charles. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 267/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolino ao doutor Fernando José Marques Oren e da outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 268/2021, de autoria do vereador policial federal Suender, institui empreendedorismo, noções de direito, cidadania e educação financeira como temas a serem abordados no contraturno das escolas municipais de educação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O projeto foi retirado de pauta a pedido do autor. Houve votação de indicação, moção e de requerimento. Comunicações. Usaram a palavra João da Luz, Jean Carlos e Eri Araújo. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de fevereiro em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 18/2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Pestalozzi de Anápolis. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Nós estamos iniciando o pequeno expediente. Hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Alex Valadares Braga, do primeiro tabelionato de notas. Seja bem-vindo. Doutor Alex será homenageado com o título de cidadania anapolina, projeto de decreto legislativo de autor do vereador Frederico Godoy, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Cumprimentada também sua senhora Juliana Filgueiras Maciel, seja bem-vinda. Diogo, construtor, atleta de futevôlei, também está aqui prestigiando o doutor Alex, nosso procurador Dr. Maurílio. Já convido o primeiro orador, Frederico Godoy, para fazer uso da palavra por até 5 minutos. E, na sequência, nós iremos entregar o título Cidadania Napolina ao Dr. Alex Valadares. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento demais pares na pessoa da minha amiga Thaís Souza, ouvintes da Rádio Manchester, a quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Presidente, suba essa tribuna para falar de uma pessoa ímpar, uma pessoa com caráter ilibada, uma pessoa que muito contribui para o desenvolvimento da cidade de Anápolis, Alex Valadares Braga, 40 anos, casada com Juliana Filgueiras Maciel, com quem tem 2 filhos, Helena e Rafael. Alex é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica PUC de Minas Gerais, especialista em Direito Notarial e Imobiliário. Atuou também como advogado e foi procurador municipal da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Foi tabelião naquele mesmo estado. Alex Braga está em Anápolis há 7 anos, desde que foi aprovado o concurso público para o tabelião do cartório do primeiro cartório de ofício de notas de Anápolis, além de ser o atual presidente do Colégio Notário do Brasil. Sob seu comando, o cartório foi premiado na categoria diamante, pela aplicação dos critérios de excelência na gestão. Presidente, falar do irmão Alex é muito fácil. Como eu citei aqui, é uma pessoa que faz muito bem para a sociedade, meu amigo Elio Araújo, faz um trabalho social muito grande, atinge os mais graus níveis da sociedade, desde as pessoas mais ricas até as pessoas mais humildes. Onde faz um trabalho social, eu sou prova disso, uma pessoa que sempre que eu preciso estar aberto a ajudar as pessoas mais carentes. Mineiro, como é, chegou calado, comendo pelas beiradas, e hoje é uma pessoa querida na cidade de Anápolis. Tenho o prazer de torcer para a Napolina, uma pessoa que faz o bem para a cidade, além de gerar vários empregos na cidade, revolucionou o atendimento nos cartórios da cidade de Anápolis. Todos aí copiaram o seu exemplo, desde que ele trouxe uma grande estrutura para ali, o Jundiaí, do seu cartório, onde gera vários empregos. Então eu gostaria de esse título que foi aprovado por unanimidade, chamar aqui na frente Alex, uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa, como eu já falei, ímpar na sociedade, que tenho certeza que tem... Quem precisar dele pode bater ali no seu cartório, que está sempre disposto a ajudar. Então, seriam essas as palavras. E parabenizar você, Alex, por ser o mais novo cidadão anapolino, torcedor da Napolina, torcedor do Cruzeiro. Compareça aqui à frente, por favor.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Peço Vossa Excelência que se poste aqui à frente. Convido o doutor Alex Valadares, sua esposa Juliana Filgueiras, seus amigos e convidados todos para que venham prestigiar esse momento aqui, que possamos fazer o registro junto com os nobres pares desta legislatura. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer a entrega.
Paulina, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Frederico Godoy, por meio do Decreto Legislativo número 955/2021, de 14 de dezembro de 2021, concede o título de cidadania napolina a Alex Valadares Braga, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Assina vereador André Rezende, primeira secretária, e vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara. Pessoal, vou passar a palavra para o Alex, que eu tenho certeza que ele vai convidar todo mundo a fazer escritura lá no cartório dele.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar toda a mesa diretora, em nome do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar os demais vereadores, em nome do nosso querido Frederico Godoy, nosso irmão. E agradecer a honradez que estou recebendo a todo o povo de Anápolis, que agora eu faço parte de toda a população como novo anapolino de Anápolis. É uma maior satisfação e agradeço a esta casa por essa honradez dada a mim. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, retomando a sessão ordinária, já convido a próxima oradora no espaço do pequeno expediente, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que essa semana eu fui convidada pela emissora da Rádio São Francisco. Ontem eu dei uma entrevista ao nosso amigo Lucivan Machado sobre a lei de maus-tratos de animais. E eu acho importante aqui salientar algumas mudanças que houveram, né, Lucivan, até porque para as pessoas terem consciência. Até porque ontem circulou nas redes sociais uma foto de um jovem empresário da cidade de Anápolis colocando o seu cachorro para cheirar loló. E isso gerou uma grande repercussão, até porque Anápolis tem sido palco de diversas crueldades com os animais, gatos sendo colocados dentro de máquina de lavar, dentro de micro-ondas. Então, infelizmente, essas atrocidades existem cada dia mais e têm aumentado gradativamente. Nós temos a lei, né, 9.605 de 98, que no artigo 32 tipificava maus-tratos aos animais. E no ano de 2020 nós tivemos uma lei federal sancionada, que é a lei 14.064 de 2020, que é uma lei chamada Lei Sanção, que prevê prisão em caso de maus-tratos aos animais. Ou seja, não houve mudança na lei 9.605 de 98. Houve apenas um acréscimo ao parágrafo 1º do artigo 32. Ou seja, essa nova lei agora, ela não admite fiança, é uma lei que prevê prisão em flagrante, aumentando a pena de 2 a 5 anos em caso de maus-tratos dos animais. Deixou também de ser um crime de menor potencial ofensivo, saindo assim das esferas dos juizados. Não há mais, vereador Jackson, suspensão condicional do processo, igual havia antigamente. Infelizmente, ainda nós não temos jurisprudência dos tribunais superiores, porque é uma lei que agora que ela saiu da esfera de menor potencial ofensivo. E não se fala mais em detenção, como falava-se anteriormente, que era 3 meses a 1 ano, e sim reclusão. Apenas se inicia-se em regime fechado. E pode haver, sim, uma progressão de regime. Hoje não se admite mais transação penal em caso de maus-tratos aos animais. Não poderá mais haver suspensão do processo, mas sim, ainda é possível fazer um acordo de não persecução penal com o Ministério Público. E o mais interessante também que trouxe essa lei é que a pessoa perde, né, o seu réu primário, tendo antecedentes criminais. Então, hoje, vários concursos, alguns editais exigem a certidão negativa, e quem tem passagem agora por essa nova lei terá antecedentes criminais. Nós precisamos, sim, de leis mais duras para coibir maus tratos, porque nós temos pesquisas que quem é cruel com os animais começou na infância, né, que são grandes criminosos, potenciais criminosos. Nós precisamos, sim, de uma delegacia especializada na cidade de Anápolis. Infelizmente, nós não temos. Nós contamos com o apoio da Polícia Civil, que, infelizmente, conta com aparato pequeno de viaturas, de agentes, e acabam tendo outras prioridades a serem tratadas. Hoje, no Diário da Manhã, saiu a questão de Leopoldo de Bulhões, aqui pertinho, nosso vizinho, que está clamando à Delegacia de Anápolis apoio à questão a maus-tratos e envenenamento de animais. Infelizmente, a demanda na cidade de Anápolis é tão grande que fica a dificuldade maior em estar auxiliando esses municípios vizinhos que não têm delegacia. Nós temos aqui que reconhecer também que a cidade de Curitiba, no Paraná, dá exemplo ao Brasil em relação ao maus-tratos aos animais, ao combate ao maus-tratos. Então, com certeza, nós temos sim que lutar, fazer valer as leis, até porque existem leis constitucionais e infraconstitucionais. E hoje o nosso canal de denúncia é 197 da Polícia Civil. Agradecer aqui o Dr. Jorge Bezerro, o Dr. Danilo, que tem estado à frente de denúncias de maus-tratos. E na semana passada nós participamos de algumas diligências onde houveram prisões. Então, com certeza, as leis precisam se valer e serem cumpridas. É o que eu queria trazer para o dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa. Registrando a presença em plenário dos vereadores Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Jean Carlos, Jackson Charles, o Ederson Lopes, demais colegas já nominados na aferição de quórum.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela de Manchester, canal fechado. Cumprimentando nós vereadores aí na pessoa do meu querido amigo Delcimar Fortunato. Senhor presidente, estou usando a tribuna nesses 5 minutos para discernir sobre um projeto de lei meu que foi reprovado pela CCJ. A gente reconhece, né, o trabalho sério que a CCJ tem feito diante desse parlamento, na instituição, e entende que a gente vai buscar outra alternativa para que nós possamos dar mais dignidade aos cortejos fúnebres. Esta seria a iniciativa, essa minha iniciativa teria como principal objetivo garantir a segurança daqueles que estão participando do cortejo, pois, mesmo sendo considerado uma infração pelo Código de Trânsito brasileiro, muitos motoristas não respeitam a mobilização. Então, senhor presidente, a gente entende, mas entende também que é de suma importância, nobre vereadores. Senhor presidente, ó, por favor, um pouquinho da atenção aí. Não quiser escutar, tampa o ouvido. Tá? Aí, senhor presidente, o que eu estava falando é que ainda, né, que foi realmente não atendido, mas a gente vai trabalhar a condição, né, de podermos dar essa dignidade aos cortejos fúnebres. É muito comum ver a falta de respeito de algumas pessoas que, de maneira irresponsável, cruzam o cortejo, interrompendo o fluxo de veículos e aumentando o risco de acidentes. Na tentativa de trazer uma solução privativa, entrei com esse projeto que seja, né, de obrigatoriedade de ter um batedor. Mas, infelizmente, não passou pela CCJ. Vamos buscar outra alternativa, propriamente junto às instituições, às funerárias, para que esse cortejo possa ter ter assim, a devida responsabilidade, né, dos condutores, haja visto que o fluxo de carro diante da nossa cidade alterou muito e precisa sim dessa dignidade e ter um cortejo fúnebre sucedido para que não venha obstruir ali o fluxo de carro que está acompanhando o ente querido. Senhor presidente, era isso, eu pedi que o projeto fosse retirado, que já realmente está vetado, né, e para minimizar essa tramitação, eu pedi para que ele fosse arquivado e logo, futuramente, a gente vai pensar de uma forma diferente para poder resolver essa situação. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, o projeto não está vetado. Ele tem o parecer desfavorável por parte da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Seria discutido o mérito do parecer, mas a pedido de Vossa Excelência, autor do projeto, ele está sendo retirado de pauta. Na sequência, não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo Dr. José Fernandes. Cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria trazer aqui em primeira mão para vocês, certo? Uma enquete que nós apresentamos, deixar bem claro, nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais, no Instagram. Nós colocamos aqui 4 pré-candidatos, certo? E nós, de forma organizada, nós apresentamos eles como pré-candidato para essas pessoas que tinham interesse de estar manifestando o voto. Que foi o nosso governador Ronaldo Caiado, o Gustavo Mendanha, o Major Vitor Hugo e o Marconi Perillo. Nós tivemos um resultado, o resultado da enquete, no Store, certo? Num período de 24 horas. Interessante, 560 pessoas que viram a enquete e não quiseram participar somente, somente dos 560, somente 220 pessoas participaram, manifestando seu voto. Eles enganjaram na enquete. Ou seja, somente 39% manifestaram interesse. Isso aqui é interessante porque, na própria eleição, quando você vai para a eleição, existem os votos nulos. Existem os votos, a abstenção dos votos, existem os votos em branco. Ou seja, as pessoas, elas não manifestaram um interesse de participação. Então é interessante nós, políticos, chamarmos a atenção da população, porque nós sabemos que existe o alienado político. Quem que é o alienado político? Aquele que não tem interesse de participar do processo. E ele não participa do processo na decisão, e depois ele fica o tempo inteiro no governo do ganhador, reclamando. Então é importante as pessoas participar do processo. Elas terem o interesse de participar e de fazer o que? A intervenção. Escolhendo o candidato da preferência dele. Então o ganhador da enquete, com 40% dos votos, foi o Ronaldo Caiado. Em segundo lugar, com 32% dos votos, ficou o Major Vitor Hugo. Em terceiro lugar ficou Gustavo Mendanha com 21%. E em quarto e último lugar ficou Marconi Perillo. Eu achei interessante foi a posição do Major Vitor Hugo, né? Porque nas pesquisas que são registradas no Tribunal Superior Eleitoral, essas pesquisas não apontam o Major Vitor Hugo aparecendo nem em segundo e nem em terceiro lugar. E nessa aqui...
Boa parte, vereador.
Nessa enquete, o Major Vitor Hugo apareceu em segundo lugar. Vereador Fred Cacheiro, por gentileza.
Muito obrigado, vereador. Essa sua pesquisa, essa sua enquete que você colocou nas suas redes sociais, ela realmente nos alegra muito, né? Pelo crescimento do Major Vitor Hugo, visto que os seus seguidores, eles têm uma tendência natural a te acompanhar e sabem da sua preferência eleitoral. E eu vi que a enquete, o Major Vitor Hugo ficou bem próximo ao governador que nós temos hoje. Então mostra a mudança de pensamento do pessoal e me alegra. Eu acredito que se eu fizer uma enquete dessa na minha rede social, o Major Vitor Hugo vai estar disparado na frente, porque sabe da nossa tendência natural. Então, fico muito feliz e vejo que realmente o Major Vitor Hugo está crescendo muito e o pessoal realmente está gostando do nome do Major Vitor Hugo. Muito obrigado pela palavra e devolvo a palavra.
Fred Cacheta, só deixando claro que nós fizemos uma enquete totalmente imparcial. Nós colocamos tanto nos grupos do WhatsApp, quanto no Instagram, certo? E ela foi totalmente imparcial e nós vimos o que é uma tendência que serve de alerta, né, para os postulantes. Inclusive, a transparência foi muito grande na enquete e nós fizemos questão de marcar todos os postulantes. Nós marcamos o Ronaldo Caiado, nós marcamos o Major Vitor Hugo, marcamos o Marconi Perillo e marcamos o Gustavo Mendanha. Então foi uma enquete imparcial que mostra uma tendência. Eu gostei dessa enquete e em breve nós estaremos fazendo uma outra. E o desafio está lançado, quem sabe vocês nas suas redes podem estar fazendo e a gente pode estar conhecendo aí os parâmetros, né? Porque na verdade o que está em jogo é o futuro de Goiás. Nós precisamos de conhecer e nós que somos formadores de opinião, nós temos que interferir sim e influenciar de alguma forma, que nós temos que colocar no estado, para poder governar Goiás, de 23 a 26, pessoas que têm o interesse de dar o que? A contrapartida para o povo goiano. Eu queria pedir o apoio, foi acordado com os vereadores, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, que embora na Constituição Federal garante que o vereador ele pode sim legislar em matéria que versa sobre matéria financeira. O vereador pode sim postular e apresentar pleitos aqui, projetos leis aqui que versa sobre esse tipo de matéria. Nós apresentamos recentemente um projeto, certo? Para dar o quê? O incentivo ao presidente de bairro. Qual que é o incentivo? Certo? Isentar ele do IPTU. Que é um líder comunitário que faz um trabalho voluntário, gratuito. É fiscalizador também. Tanto é que, por exemplo, por que que isso me motivou? Eu trazer aqui para a Câmara esse pleito junto aos presidentes de bairro. O que me motivou? O que me inspirou? Eu nunca fui presidente de bairro, queria só deixar claro. Mas no meu bairro, por exemplo, tinha uma área pública, só relatando para os vereadores, para eles entenderem a importância de um presidente de bairro. Tinha uma área pública e essa área pública estava sendo invadida. Uma área pública, você sabe que é para poder construir um equipamento comunitário que vai servir toda a população da região, certo? E o que esse presidente de bairro, naquela ocasião, fez? Identificou que estava havendo uma invasão e o que ele fez? Ele denunciou nos órgãos competentes. essa invasão e impediu a invasão de terceiros em uma área pública. Um presidente de bairro fez isso. E o presidente de bairro, ele aponta todos os problemas, todos os defeitos que tem no bairro. Então, eu acho... Inclusive, vereador Domingos, gentileza.
Vereador, esse assunto que o senhor está trazendo aí, eu acho que qualquer cidadão anapolino, ele tem o direito de fazer isso quando vê uma pessoa invadindo uma área pública. Aí pode ser um presidente de bairro, pode ser um trabalhador normal, pode ser qualquer pessoa. Você que está ouvindo a sessão nesse momento, se porventura você vê uma pessoa invadindo uma área pública, você tem o direito de fazer a denúncia para que não possa acontecer isso.
Rapaz, vereador.
Claro. Evidentemente, todo cidadão, ele está apto a denunciar qualquer mazela, qualquer invasão, qualquer malfeitoria que acontece no bairro. O vereador Domingos tem razão. Mas às vezes o líder comunitário, o presidente de bairro, ele toma essa iniciativa. Vereador Jacques, só um minuto, por gentileza. Eu estou apresentando aqui, certo? Uma indicação ao nosso prefeito Roberto Naves, para que ele possa reconhecer esse líder comunitário. Eu acho que é possível fazer, certo? Inclusive aqui tem umas indicações, alguma regulamentação para poder beneficiar o presidente de bairro com uma unidade só a unidade que ele reside. Eu acho que é possível para incentivar. Nós temos 346 bairros e hoje o presidente de bairro tem se desmotivado a cada dia. Então esse líder está desaparecendo porque não há o quê? Não há um incentivo.
Só para...
Vereador Jacques, por gentileza.
Leandro, eu tenho aqui que fazer um cumprimento ao vereador João. O vereador João é um baita do empresário. Um vereador é inotável, mas eu não sabia que o senhor também é o Instituto João da Luz. Obrigado.
Eu queria só dar uma resposta para o Jacques. Na verdade, Jacques, hoje eu faço uma enquete, mas eu sou formado em sociologia. Se eu quisesse criar um instituto, fundar um instituto para poder trazer pesquisas registradas e qualificadas, eu poderia, mas por enquanto não. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui o nosso presidente dessa casa, o vereador André Ribeiro, cumprimentar você que acompanha a transmissão da sessão pela Rádio Manchester, cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário. Presidente, eu tinha me inscrito aí, eu ia abrir mão da minha fala, mas devido à fala do meu amigo, o vereador João da Luz, aí a gente tem que vir aqui para poder prestar, vereador, algum esclarecimento à população. Eu faço isso até porque esse projeto do vereador João da Luz passou na comissão CCJ e lá ele teve o parecer desfavorável. Eu fui questionado por alguns presidentes de bairro e disse aos presidentes de bairro que a CCJ era formada pela presidente Thaís Souza, a vice-presidente Andréa Rezende, o vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador advogado Jean Carlos, vereador Cleide Lário e vereador Domingos Paula de Souza. Porque disseram que eu tinha sido contra, e fui contra mesmo, lá na comissão, acompanhei o parecer. Até naquele momento, eu entrei em contato até com uma pessoa que foi candidata a vereador, que é presidente de bairro, o Osmar Borges. Ele falou, uai, vereador, você foi contra a não deixar o presidente de bairro não pagar imposto de IPTU? Eu falei, não, vereador, a lei é inconstitucional, por isso que foi contra, não foi nós que fomos contra, não. A lei é inconstitucional. Mas, imagina o senhor aí onde o senhor mora, eu falei para ele, imagina o senhor onde o senhor mora aí na Boa Vista, a condição que o senhor tem aí, uns 3 carros na garagem, casa boa, e o seu vizinho, que não tem condição, o senhor não pagando IPTU e o seu vizinho pagando IPTU. Aí ele tinha feito até uma postagem na hora e foi lá e tirou a postagem do seu, das suas redes sociais. E o Jorge Bezerra, que é um amigo de todos nós aqui, também entrou em contato comigo e eu falei isso para ele. Apesar que tem presidente de bairro que a gente reconhece que tem uma condição menos favorecida, né? Mas na realidade esse projeto de Vossa Excelência, ele só não passou aqui na casa porque não é constitucional. Então não podemos deixar uma matéria que não é constitucional passar. Isso não é só esse projeto, não. Qualquer outro tipo de projeto, a Comissão de Justiça e Redação, através da nossa presidenta Thaís Souza e dos seus membros, com certeza vai sempre atuar dessa mesma forma. Mas todo presidente de bairro, eu que fui vice-presidente de bairro, tem a simpatia dos 23 vereadores aqui nessa casa. Porque aqui nós temos presidente de bairro nessa casa. E todos nós sabemos o trabalho do presidente de bairro. E essa administração que aí está, valoriza o presidente de bairro. Prova maior disso é que o líder maior dos presidentes de bairro, ele ocupa uma função no executivo. E aqui tem um vereador Edmilson ali, que foi presidente de bairro também, e ele sabe o que eu vou falar, o senhor também, vereador João da Luz. A parceria dessa administração foi feita ali nos Laranjeira, Parque das Laranjeira, aonde a prefeitura cedeu uma área para que ali pudesse ser utilizado pela associação de moradores daquela região. Então, todos vocês que é presidente de bairro na cidade de Anápolis têm o respeito dos 23 vereadores dessa casa. Só que a gente não faz certo tipo de política. Porque a gente sabe, nós aqui sabemos que é errado. Por exemplo, eu não posso simplesmente apresentar um projeto, jogar para a sociedade e expor até alguns presidentes de bairro. Porque tem muitos presidentes de bairro que têm uma condição diferenciada. E quando você faz um projeto que é inconstitucional dessa forma, aí aqueles que são mais simples, é claro que eles vão querer o benefício. Só que às vezes não sabe quem é ilegal. E aí, quando o senhor faz essa propositura, o senhor tenta jogar alguns vereadores dessa casa contra essa instituição, que é uma instituição que todos nós respeitamos e muito. Quero ceder uma parte aqui ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência pela fala. Haja visto que essa casa de leis dos vereadores está sempre se ligado às associações de moradores e dando total apoio a todos os presidentes de associação. E diante dessa situação, a presidência de associação de moradores tem uma sede. A sede, sim, pode ser contemplada com essa questão, haja visto que esteja tudo correto. Agora, propriamente o presidente, ele não é vitalício a isso. E a casa dele não se torna uma sede. Já existe a sede da Associação de Moradores. Eu parabenizo o Capela pelo brilhante trabalho que ele tem feito diante da associação. Devolvo a palavra, obrigado.
Antes de Vossa Excelência, uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Domingos. Pela parte, não, nós só tomamos conhecimento da matéria quando ela é inconstitucional, depois de uma análise minuciosa, através de uma análise técnica, né? Então, por isso, nós colocamos o pleito, a tentativa de forma alguma, como o senhor disse aí, não é colocar a população ou os presidentes de bairros contra essa casa de leis, de forma alguma. Nós colocamos o pleito, apresentamos o pleito, até mesmo a pedido dos presidentes de bairros. E outra, em outras cidades, isso já acontece, já existe a lei. Então, eu acho plausível a Anápolis, através da indicação, não do projeto de lei, que já foi considerado inconstitucional, nós colocamos essa indicação, inclusive o líder, o Jackson Charles, propôs isso. João, faz a indicação para o Executivo. Então, por isso nós estamos hoje fazendo essa indicação, encaminhando para o chefe do Executivo, e ele não é obrigado, é uma sugestão. Nós estamos sugerindo ao chefe que, se ele entender por bem que o presidente de bairro é merecedor, ele vai colocar isso em... Porque se eu um dia virar prefeito, eu coloco isso em prática. Devolvo a palavra, Domingos.
Obrigado, vereador. Mas até o nosso próprio regimento e a lei orgânica fala sobre esse assunto. E aí, vereador, eu quero dizer para o senhor que a mesa diretora, a qual eu tenho orgulho de fazer parte, como vice-presidente, o nosso presidente, Leandro Ribeiro, e os demais componentes, dá toda a estrutura para o vereador ter todo o conhecimento. De que forma? Todo gabinete tem um assessor jurídico para poder fazer o estudo, que porventura o vereador não tem conhecimento, o nosso assessor jurídico está ali para poder fazer isso. Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Domingos, eu até tenho a convicção e a certeza de que o nobre vereador sociólogo, que hoje nos deu a demonstração de expertise em pesquisa eleitoral com a criação do Instituto João da Luz, eu acredito que ele não quis jogar os presidentes de associação contra a Câmara. O senhor foi muito feliz quando o senhor disse os motivos reais. Os motivos reais são exatamente porque trata-se de matéria financeira que não tem competência do Legislativo. Então, infelizmente, foram esses os motivos. Nada mais, acredito que os donos de associação têm lá suas razões, o meu novo vereador, João da Luz, também tem as suas razões, mas aqui nessa casa prevalece a lei, aqui é uma casa de leis. E não sendo dentro da lei, e não sendo prerrogativa do Legislativo, infelizmente o projeto não pôde dar sequência. Deu a palavra.
Obrigado. E para poder finalizar, presidente, nesses 40 segundos que falta, eu quero dar um conselho a você que vai disputar a eleição. Não acredita em enquete, em rede social, nem enquete em WhatsApp. Todos que acreditam nisso, perdem a eleição. Você aparece lá em primeiro lugar contra as urnas, sequer você tem voto suficiente para ficar quarto ou quinto suplente. Vai fazer o seu trabalho no dia a dia, para que você possa ganhar a sua eleição. Todos aqui é ciente do que eu estou falando. Quantas pessoas na época da eleição de vereador estavam colocadas lá em primeiro, segundo e terceiro? Quando terminou a eleição, sequer vereador Jean figurou entre os 40 mais bem votados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, próximo orador, vereador Jean Carlos, enquanto vereador João da Luz usa seu 1 minuto de réplica já solicitado.
Vereador Domingos, eu não estou pedindo para ninguém acreditar, não. Eu só apresentei o resultado de uma enquete que eu fiz nas minhas redes sociais. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar. Cada interpretação que é subjetiva, cada um vai ter a sua interpretação. E, inclusive, a intenção não é nem formar opinião, não, de forma alguma. É só um resultado de uma enquete que eu fiz nas minhas redes sociais, que eu achei interessante publicar aqui. E eu não convido ninguém a acreditar. É só para fazer uma reflexão. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Agora sim, palavra franqueada ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom dia, presidente Leandro, demais vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, a imprensa aqui presente, na pessoa do Nilton Pereira, todos os demais que acompanham essa sessão ordinária. Antes de adentrar ao assunto, presidente Leandro, vereador João da Luz, esse projeto que Vossa Senhoria deseja implementar, que tem natureza tributária, isso só vai acontecer no dia que nós aprovarmos a alteração da lei orgânica aqui, assim como o projeto que eu tenho compartilhado com o vereador Leandro, que diz respeito ao IPTU verde, o dia que nós alterarmos a lei orgânica suprimindo a restrição que já é inconstitucional da iniciativa de projeto de lei de natureza tributária por parte dos vereadores. O Supremo Tribunal Federal definiu em 2006 que o legislador municipal pode sim iniciar projeto de lei de natureza tributária. A exemplo desse seu, então só vai poder interferir numa matéria de isenção com iniciativa própria se nós aprovarmos aqui nessa casa a alteração da lei orgânica que eu tentei de 2013 a 2016, 2017 a 2020 e continuo tentando nessa legislatura. Então peço aos senhores, demais colegas, presidente, que nós possamos, quem sabe, comungando aqui esforço, vereador Jacques, implementar essa alteração, lembrando, só tem efeito o projeto de lei aprovado com efeito tributário se você demonstrar o custo-benefício favorável aos cofres do executivo. Por exemplo, a lei minha, que citei ontem, relacionada à isenção, a alíquotas reduzidas de IPTU para quem garantir área permeável, ela só poderá ser implementada porque, uma vez isentando e estimulando os proprietários de imóveis a fazer sua calçada, deixar a área permeável, você vai evitar gastos do município, como se você passar hoje no centro da cidade, toda a cidade, Orisvaldo Pires, está tomada por terra, Lucivan, por conta das inundações. Isso gera gastos para o município, isso gera mão de obra e reposição de manilhas, de boca de lobo. Então, custo-benefício é bem menor. Por isso, essas matérias seriam aprovadas. Então, o senhor só vai conseguir aprovar isso o dia que for alterada a lei orgânica. E aí, sim, o senhor vai ter um parecer favorável. E eu até acho que nós já deveríamos fazer. Goiânia já tem 14 anos que aprovou essa alteração. Então, é apenas para nós refletirmos na importância disso. Estamos atrasados e... Depois nós falamos disso, que minha pauta não é essa. Passarei aqui. Eu vim aqui tratar, na verdade, de uma questão que eu creio que já é hora da secretária de Recursos Humanos, Raquel Antonelli, fazer um estudo, vereador Jacques, líder prefeito, para que nós possamos recompor o quadro de pessoal de várias classes de servidores do município. Por exemplo, o vereador Jacques participou diretamente, assim como eu, da equiparação do cargo de fiscal de educação, fiscal do meio ambiente, fiscal de posturas, ao nível superior. E desde então, cadastradores imobiliários, e desde então nós aguardamos a oportunidade do município realizar um concurso para que eles possam ter isonomia. E eu sei que o senhor está sendo cobrado, assim como eu estou também, e quero reforçar que o cadastro imobiliário está necessitando urgentemente de reposição. Porque aquela empresa de georreferenciamento, ao meu ver, está trazendo transtorno, segundo informações dos próprios servidores, inclusive com migração de dados equivocados que eu particularmente presenciei num episódio de um imóvel meu essa semana. Então eu quero crer que está na hora do município preparar um concurso, inclusive, João Feitosa, para recompor o número de agentes fiscal de trânsito, que também já é deficitário. E é importante que nós possamos recompor, vereador Jacques, também pensando no reequilíbrio financeiro e fiscal do ISA. A gestão é uma dinâmica, uma engrenagem complexa. O servidor efetivo contribui para o regime próprio. Então nós precisamos também recompor em razão disso, para que o ISA não venha ter aumento de déficit. Aliás, vale dizer, nós já sofremos por conta disso. E, inclusive, foi preciso medidas drásticas por parte da administração para tentar recompor. E nós precisamos, a médio e longo prazo, ter esse equilíbrio e é através da recomposição de servidores efetivos. Então, quero, inclusive, conclamar o senhor que está a par dessa situação para que possa cobrar do Executivo, especialmente da Secretaria de Recursos Humanos, um estudo da viabilidade da realização de concurso, inclusive para agente administrativo. E ainda lembrando, Márcio Carvalho, nós reconhecemos os esforços da administração, foram convocados 180 professores, mas nós estamos todos sendo questionados pela possibilidade de convocação de mais professores. É lógico que o município tem o controle de gasto pessoal, que é importante ter ali a gestão sobre isso aí, mas é importante também que nós possamos estar recompondo e eliminando os déficits, seja na educação, seja na administrativa, seja na fiscalização, porque é uma questão que envolve, sobretudo, a prestação de serviço público para o município. É, já que você tinha pedido?
Eu tinha, muito obrigado.
Continua querendo?
Continuo. Primeiramente, para cumprimentá-lo, que o senhor está bom de ouvido. Só um comentáriozinho que eu fiz com o senhor, o senhor rapidamente agilizou e fez uma fala na tribuna sobre a nosso comentário. Parabéns, conte comigo. Mas, voltando ao assunto que o senhor mencionou no que diz respeito à alteração da lei orgânica, dando autonomia para o legislativo fazer alterações no código, na lei orgânica sobre questões financeiras, eu quero me honrar com o senhor e aí lá por meados de novembro de 2023, nós podemos trabalhar isso aí com certeza, o senhor pode contar comigo, com meu apoio. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques, mas eu quero discordar de Vossa Excelência, porque em novembro de 2023 nós trabalhamos com uma hipótese remota. Eu quero trabalhar ainda nessa gestão com projetos interessantes. Nós temos que alterar ontem, para que nós possamos dar ferramentas, ampliar o espectro, vereador Suender, de trabalho dessa legislatura. Não é aqui ficar discutindo hipóteses de enquete, com todo respeito ao João da Luz, a população espera muito mais de nós. E um dos projetos que pode facilitar e ampliar a ferramenta de trabalho nosso, Lizia, é, por exemplo, alterando a lei orgânica para viabilizar a apresentação do projeto de natureza tributária. E quanto à questão de ouvido, graças a Deus, ouço muito bem, mas eu garanto para o senhor, cada reclamação que o senhor tiver de servidor, eu tenho 10 no meu telefone. E faço um desafio, se o senhor quiser ver. Mas no mais, eu espero sim que a administração possa avaliar essa questão em relação à possibilidade de implementação de concursos públicos para outras categorias. Tivemos aí, parabenizo o prefeito, a Erizana, o concurso da educação, está sendo convocado e exige mais convocação, mas certamente, olhar também para a parte da fiscalização, cadastro imobiliário, agente administrativo. Relembrando, o efetivo contribui para o regime próprio e garante o equilíbrio fiscal e financeiro do ISA, que é o Instituto de Previdência Própria. Pois não, Marcos?
Acho que o senhor toca em três pontos importantes durante essa manhã. Primeiro, quando o senhor fala do ISA, a importância de concurso e a importância de servidores efetivos para que a gente fortaleça o nosso Instituto de Seguridade Social. Quando a gente fortalece o Instituto de Seguridade Social, a gente garante a segurança monetária para os nossos milhares de servidores aposentados que durante 25, 30, 35 anos serviram e dedicaram a sua história, a sua trajetória à Prefeitura Municipal de Anápolis. Quando o senhor fala da necessidade de fiscais, isso é importante porque alguns estão aposentando, a maioria presta concursos, muitos são da área jurídica, passam em concursos diferentes e acaba que até 2024 vai haver uma necessidade sim, então acho que é um ponto importante. E quando o senhor fala da convocação das pedagogas, 180 já foram convocadas, em média, nós temos acompanhado pelo Diário Oficial e em diálogo com a Secretaria, as aposentadorias semestrais, há um projeto de construção de mais 8 escolas, isso é importante do ponto de vista social, porque atende comunidades e espaços periféricos que hoje fazem deslocamento, como por exemplo no Colorado, como por exemplo na extensão do Valmir Bastos, mas é importante também porque se cada uma dessas escolas convocar 10, 15 pedagogas, nós terminaremos chegando aí a convocar mais 150, 200. Então essa é uma expectativa que todos nós temos no sentido de fortalecer o ISA, de garantir emprego e renda, de democratizar acesso e permanência na escola, nos espaços periféricos e de fortalecer o serviço na cidade. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Marcos. Encerrando, reconhecemos que a gestão trouxe o equilíbrio dos gastos pessoal, reconhecemos que o prefeito estabeleceu um reajuste importante para os servidores agora de 18%. Reconhecemos as convocações realizadas, mas estamos aqui sinalizando que outras categorias, outras funções estão entrando em déficit e que certamente, tanto para essa gestão, presidente Leandro, quanto para futuras gestões, é importante a realização de novos certames, a convocação de novos servidores efetivos, porque além da prestação de serviço, que é a finalidade maior da gestão, nós precisamos garantir o equilíbrio fiscal do ISA, que é um Instituto de Previdência Própria. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o último orador do Grande Expediente, vereador Jackson Charles. Abriu mão da fala, então encerramos o Grande Expediente. Ele não citou o nome de Vossa Excelência, não?
Com certeza.
Vou liberar para o senhor na ordem do dia, o senhor fala 3 minutos. espaço da ordem do dia, pela liderança do Democratas.
Muito obrigado, presidente.
Então, já encerro o grande expediente, peço ao vereador João Daluz para fazer a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Suenda, vereador Jackson Charles, vereador Domingos de Paula, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereadora Trissa, vereador Marcos, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Pastor Ederson, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fred Godoy, vereador Reamilton, vereador Fred Cacheta, vereador José Fernandes, vereador Andréia, vereador João Daluz, Cora Ferido.
Obrigado, vereador João Daluz. Havendo coro suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Já passa a palavra à liderança do Democratas, ao vereador João Daluz.
Obrigado, presidente. Eu queria só reforçar esse pleito do vereador Jean Carlos. O STF, na tese 682, deixa claro a inexistência na Constituição Federal de 88, a reserva de iniciativa para leis de natureza fiscal, inclusive as que concedem renúncia. O que, que o STF está falando aqui? Que na Constituição Federal, o Poder Legislativo, ele não tem a liberdade ou tem a liberdade, depende do interesse do Legislativo. E o que está travando hoje a Câmara de Anápolis versar sobre naturezas desse tipo, fiscal ou de tributária, que concede renúncia, é justamente a lei orgânica. Então, realmente, esse pleito do vereador Jean Carlos é plausível. Eu acho que vale a pena a gente batalhar para mudar isso na cidade de Anápolis e o Poder Legislativo poder se interferir de forma mais veemente junto ao orçamento. Obrigado, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador João Daluz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu quero aproveitar esse assunto de IPTU, imunidade de IPTU, isenção, para comemorar uma aprovação na Câmara dos Deputados no último dia 17 de fevereiro, onde a Câmara dos Deputados ela aprovou a proposta de emenda à Constituição 200/16 do Senado Federal, que concede isenção ou imunidade de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana para templos de qualquer cunho religioso ou culto religioso, ainda que sejam apenas locatários. Essa é uma luta antiga dessa casa. Também eu, desde o meu primeiro mandato, vínhamos lutando aqui na Prefeitura Municipal de Anápolis para que houvesse a imunidade para os templos religiosos que se utilizam através de locação de instalações prediais. E a Prefeitura Municipal, ao longo desses anos, ela vinha concedendo, porém, com efeito suspensivo. Então, os processos caminhavam e dava-se o efeito suspensivo. Inclusive, o efeito suspensivo foi temporariamente retirado no ano passado, se não me engano. Houve uma mobilização aqui dessa casa, inclusive a pessoa do presidente Leandro. Tentamos, através de uma iniciativa aqui dessa casa, que os templos alugados pelas entidades religiosas tivessem a imunidade do IPTU, e depois o prefeito, ele acatou de uma outra forma e continuou concedendo aqui em Anápolis, mas agora, através dessa emenda à Constituição, desse projeto do Senado, isso vai ser feito de maneira legal a nível federal, alcançando aí todo o território nacional. Então nós queremos aqui comemorar e dizer que mais uma luta, mais uma conquista é nossa aqui da Câmara Municipal de Anápolis e minha pessoalmente, particularmente, porque eu entendo que as entidades religiosas, elas são grandes parceiras do poder público. Sem as entidades religiosas, o poder público não conseguiria atender ou resolver todos os problemas sociais que existem no nosso país e particularmente aqui na nossa cidade de Anápolis. Então, é um reconhecimento aos relevantes serviços que as entidades religiosas prestam à sociedade brasileira e, em especial, à sociedade anapolina. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Assim como Vossa Excelência falou, quando nós ficamos sabendo da lei no Congresso, tentamos normatizar no município e, infelizmente, também foi vetada na Comissão de Constituição e Justiça por incompetência do legislador de acordo com a lei orgânica municipal. Então, o choro é livre, já estou chorando também, como Vossa Excelência, como o João da Luz, mais um projeto que não caminhou nas comissões. O João disse que não está chorando não, que é duro.
O João da Luz, antes de sair, eu queria uma parte.
Deixa eu
passar. Só um minutinho, eu preciso falar com o senhor.
Deixa eu passar a liderança do Solidariedade ao Frederico Godoy, depois eu passo a Vossa Excelência. Com a palavra, Frederico Godoy.
Presidente, obrigado. Ontem o vereador Jean Carlos subiu à tribuna para falar sobre os locais onde a chuva está causando muito estrago. E uma chuva ontem, presidente, por volta de 14 horas, choveu 55 milímetros em uma hora em Anápolis e alagou de novo lá a N1 e a N2 ontem. Eu estive lá por volta de 18 até 19 horas com o engenheiro Antônio, lá da Secretaria de Obras, com o engenheiro Albenzo, também do CMTT, e também com o Rafael, que é da Defesa Civil, para tentar achar alguma solução para aquelas duas ruas, tanto a N1 como a N2. Então eu gostaria de agradecer o Antônio, que hoje já começou uma obra ali, uma obra para tentar amenizar um pouco o impacto, as águas ontem entraram em todas as casas, triste de se ver. Então eu agradecer essas pessoas que ontem estiveram comigo até umas 19 horas lá, tentando resolver esse problema. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frederico Godoy. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Presidente, eu estou fazendo uso da palavra porque fui colocado em xeque a minha palavra aqui hoje pela manhã. O vereador João subiu na tribuna e disse que era sociólogo. Aí eu abracei a causa, né, da defesa do Instituto João da Luz. Bom, Data Luz. Só que chegou uma mensagem ali agora afirmando que o sociólogo João da Luz não é verdadeiramente um sociólogo, e sim um administrador, porque ele abandonou o curso de sociologia.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos, tendo em vista que o projeto em pauta 271-2021, de autoria do vereador João Feitosa, foi retirado de pauta a pedido do mesmo. Com a palavra, primeira secretária.
Sem moções e indicações, vamos aos requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de número 662 a 664. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário, número 566. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 655. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, 658. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de número 659, 663, 665, 671, salvo 667. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de número 649, 652, 653. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, 647, 648. Requerimento de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, 660. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de número 646, 650, 651 e 661. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, de número 654, 656 e 657. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Com a palavra, o vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos da casa. Eu não poderia deixar de agradecer. Ontem eu estive na inauguração da MedShop, Medicina Avançada, lá no Ana Shopping. Estive a convite do empresário Ovaldo Aceu e do seu filho Francisco Mendonça, Chiquinho, conhecido mais pelo Chiquinho, são os proprietários do Ana Shopping, e eu fico feliz de estar junto ali, participar desse evento. Ele me mostrou a construção do Ana Shopping. Aqueles que passam pela universitária têm o prazer de ver a extensão do Ana Shopping, está sendo alavancada a nova construção, mais de 20 mil metros, e vão ser anexados já à construção já feita do Ana Shopping. Construção essa que emprega e que vai empregar milhares de trabalhadores em Anápolis. Eu fico feliz de ver um empresário, até agradecer ao Leovaldo, ao seu filho Francisco, pela confiança na cidade de Anápolis. Eles poderiam ter construído esse shopping em qualquer parte do Brasil, mas escolheram Anápolis para se fixar, construir. São empresários bem-sucedidos, dono da Planeta Chevrolet, dono da Planeta Rio Verde, enfim, várias concessionárias pelo Brasil que eles têm, e escolheram Anápolis para morar, para se fixarem e para construir construir aqui o seu shopping. Fico feliz de estar aí participando, deixo aqui meu abraço, meu agradecimento aos empresários, a dizer que eu como vereador e essa casa está à disposição e a nossa comissão, que é a Comissão da Indústria, Comércio, Desenvolvimento Comercial, Agricultura e Turismo de Anápolis, está à sua disposição, ainda mais quando a gente vê empresários que querem o melhor para Anápolis, querem se fixar, querem construir aqui em Anápolis e oferecer e ofertar nessa crise toda que tem o Brasil todo, ofertar empregos aqui em Anápolis. Deixo aqui meu agradecimento e obrigado pelo convite mais uma vez. A Câmara está à sua disposição no que for preciso. Um grande abraço e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Quero usar minha fala para agradecer aqui também a confiança do nosso Ministério, da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, tendo em vista que o texto bíblico usado nessa manhã, em 1 Pedro 5, fala sobre o chamamento, né? Sede pastores de rebanho de Deus. Então, esse chamamento, ele nos oportuniza, né, a pastorear pessoas e trazer o entendimento do ganho da vida eterna. E eu quero aqui agradecer o pastor José Clarimundo por essa confiança de nos entregar ali a Igreja do Ibirapuera, também pastor Jocely e também ao pastor Sebastião Inácio e o pastor Moisés. Bom, essa manhã nós tivemos um momento de reunião com os pastores de Anápolis, onde todas as terças-feiras nós estamos ali orando, né, para que o Senhor venha proteger, né, as pessoas da nossa cidade. E lembrando também que ainda no mês de março teremos a nossa convenção ali no Parque Ateneu, na Igreja do Pastor Rio, onde estará reunindo pastores de Goiás inteiro, né, na convenção do Estado de Goiás, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Eu vou a palavra.
Comunicando, presidente.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, fui convidado pelo Rotary Clube Anápolis Novas Gerações para estar dando uma palestra ali para os rotarianos sobre o papel do vereador. Então, hoje, às 20 horas, ali no Hotel Radisson, nós estaremos ali representando a Câmara Municipal e prestando ali informações e dando uma palestra sobre a importância da Câmara Municipal, a importância e o papel e quais as funções do vereador. Então, quero agradecer ao Edson Teodoro, que me convidou, agradecer ali ao presidente José Andrei e dizer que ficamos muito felizes por entender o interesse desse grupo aí do Rotary, o Novas Gerações, em conhecer melhor o papel do vereador, as funções do vereador, e isso é algo que traz gratificação a nós que estamos aqui exercendo esse importante papel para a sociedade. E que mais entidades no município de Anápolis possam também se interessar e fazer esse tipo de conversa, de palestra, de reuniões, para que nós, vereadores, possamos esclarecer a sociedade sobre a importância e quais são as funções de um vereador. Então, fica aqui o comunicado. Agradeço a concessão da palavra, senhor presidente, e devolvo. Um abraço. Obrigado.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, 23 de fevereiro de 2022, em horário regimental, quarta-feira. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir. Paz e bem.